ouvintes, boa noite. No ar com vocês mais um programa Política e Cidadania. E mais uma vez, muito obrigado pela vossa assistência. Desculpem. Bem, este programa é um programa editado e apresentado por Filipe de Souza. Está no ar todas as quartas-feiras, neste mesmo horário. Eu desejo boa noite a todos. E mais uma vez, então, agora sim, muito obrigado pela audiência. Bem, em virtude, então, da pontualidade sobre o pré-sal e a pedidos, nós hoje faremos um intervalo na palestra sobre as reformas para abordarmos, então, essa questão. E voltaremos ao assunto das reformas, então, no próximo programa. Aqui devemos lembrar que todos os nossos programas eles são gravados e que os mesmos poderão ser baixados e também levados para discussão nas salas de aula, palestras sobre os assuntos abordados. Eu gostaria também de chamar a atenção para vocês não perderem o final do programa, onde eu trago para vocês a delação completa de Sérgio Machado sobre o roubo na Transpetro. Mas falando então sobre petróleo, segundo o estudo, nós estamos na direção contrária e às outras nações, né? Nações cuja média diária do aumento da extração deverá ser reduzida à metade no próximo ano. Nós, ao contrário, estamos aumentando. A OPEP ela também apontou o Brasil como o único país da América Latina que irá aumentar a produção nesse ano 2016. E tudo isso graças aos excelentes resultados operacionais da Petrobras, que, a despeito dos seguidos recordes de produção, né, continua sendo lapidada por seus gestores e está na iminência de perder as garantias legais que lhe permitem participar de todos os campos do pré-sal e também de ser a única operadora dessas reservas. E esse é o objetivo do governo interino do Michel Temer, né, priorizando o interesse das Big Oil, quero dizer, que corre para aprovar a PL 4567, né, enquanto também já articula novas mudanças nas regras do pré-sal, inclusive um leilão a toque de caixa, né, para o primeiro trimestre de 2017. Isto quando então pretende entregar às multinacionais campos vizinhos àqueles que já são explorados sob a operação da Petrobras. Por isso, então, ele também conta com o aliado Pedro Parente, a quem entregou inteiramente o comando da estatal, e realmente Parente vem cumprindo à risca os compromissos políticos assumidos com os golpistas. Aqui, assim, eu gostaria de pontuar que tanto a Sindipetro, na FNP, também o Clube de Engenharia, realmente eles não estão nada satisfeitos com esse Parente à frente da Petrobras. Não é que seja pior do que outros que já por lá passaram, mas esse aí está abusando, né, da paciência dos sindicatos e dos seus empregados, daqueles que realmente amam a Petrobras. Mas então, falando sobre o pré-sal, o que é o seu valor para o desenvolvimento do Brasil? E nós já perdemos riquezas demais, riquezas que nos poderiam colocar como um país desenvolvido, né? E nós estamos na iminência de desperdiçar esta última oportunidade, né? Porque realmente, amigo ouvinte, nenhum país soberano ele entrega o seu petróleo, né? E no meu entendimento veria isso sendo explorado também à medida das necessidades de investimento da nação, por exemplo, em infraestrutura, educação e saúde, né? E não de acordo com as necessidades das big oil do mercado externo. Caros ouvintes, o pré-sal foi descoberto pela Petrobras com tecnologia brasileira bancado a Petrobras todos os investimentos. A Petrobras correu riscos, inclusive confirmando a liderança mundial na produção de petróleo em águas ultraprofundas, chegando até a receber vários prémios. Essa liderança ela foi também reconhecida pela Offshore Technology Conference, da maior evento da indústria de óleo e gás, que acabou lhe concedendo nos anos de 1992, 2001 e 2015 o prémio OTC Distinguished and Achievement Award. Então, enormes desafios realmente a Petrobras teve que vencer. As jazidas, elas estão a 300 km da costa e os poços chegam a ter 7 mil metros de profundidade, então não é brinquedo. Primeiro, trabalhar a 300 km da costa e, segundo, procurar extrair petróleo a 7 mil metros de profundidade. Aí assim se encontram pressões, temperaturas, condições de mar desafiadoras, né, que realmente exigem equipamentos inéditos. E o pré-sal foi descoberto em 2008 e hoje já produz mais de 1 milhão de barris dia. um feito notável e também em tempo recorde. No Golfo do México, por exemplo, e no Mar do Norte, o início da produção de águas ultraprofundas exigiu das Big Oil mais de 12 anos. Então o óleo é de excelente qualidade, um óleo leve, melhor cotação no mercado e grande produtividade, e alguns poços chegam a produzir cerca de 36 mil barris de petróleo. Então, embora as descobertas elas sejam recentes, estudos fundamentados estão avaliando que as jazidas podem conter até 180 bilhões de barris. Nós estamos falando aqui de uma riqueza da ordem de trilhões de dólares. Trilhões de dólares que poderiam colocar o Brasil no topo dos países desenvolvidos. Agora, no Congresso Nacional, uma iniciativa do senador José Serra, né, em inestimável processo, marcado por inexplicável ligeireza, eles pretendem alterar a Lei 12.351, que garante a presença obrigatória da Petrobras, né, em consórcio ou isoladamente, em todas as áreas do pré-sal, com participação mínima de 30%. Essa mesma lei, ela concedeu à estatal a condição de operadora única, e alterou o anacrótico regime de concessões estabelecendo a partilha. Na partilha, como é que é que se faz? Em partilha, o óleo é propriedade do Estado brasileiro. Então, nas concessões, o regime em desuso no mundo, ninguém faz, o comissariado ele é dono do óleo. Então, não partilha a empresa operadora, no caso a Petrobras, né? Ela é responsável por todas as etapas do processo, né? O projeto, a compra de equipamentos, a montagem das instalações, a produção, né, o controle dos fluxos, até a desativação da infraestrutura. Então, manter integralmente a Lei 12.351 é condição essencial para que os brasileiros eles tenham realmente um mínimo de controle sobre a produção de recurso estratégico, recurso esse fundamental, né, para a segurança econômica, energética e até militar do país. Woodrow Wilson, presidente americano, ele já afirmava no século passado que a nação que entrega a produção de seu petróleo para estrangeiros não zela pelo seu futuro. Registre-se então que a lei brasileira da partilha, ela realmente é flexível, nada restrita, ensejando a participação de empresas que não a Petrobras em até 70%. Então a presença obrigatória da Petrobras como operadora, isso em todos os consórcios, é ainda requisito indispensável, né, ao fortalecimento da política de conteúdo local e também garantidora da preferência à engenharia e à indústria brasileira. Então, agir de uma forma diferente realmente é ressuscitar velhas preferências, preferências essas derrotadas na criação da Petrobras e que tanto trabalho nos deu, né, para mantê-la estatal e para mantê-la brasileira. Então, os equivocados, eles costumam apregoar que a Petrobras está quebrada, que não tem recursos para investir no pré-sal. Isso tudo é uma balela. A verdade é que as dificuldades da Petrobras, elas são passageiras. E todas as petroleiras, elas estão reduzindo investimentos. Todas as petroleiras estão vendendo ativos, né? E procurando até o ajuste diante da queda dos preços do óleo, que saíram de R$120 o barril, repare. Para menos de R$40, chegaram a 20 e poucos reais o barril. Então, a maior petroleira do mundo, a ExxonMobil, ela irá investir em 2016 cerca de US$23 bilhões. Já a Petrobras, com todas as dificuldades, né, com tudo aquilo que falam dela, no mesmo período irá investir cerca de US$20 bilhões. Então, amigo ouvinte, já é tempo de acreditar no Brasil, né, abandonando o complexo de vira-latas. Tão pior do que o complexo é também a vontade de defender com despudor os interesses alienígenas. O projeto de lei 4567/16, que é de 2016, apresentado no Senado pelo traidor José Serra, do PSDB de São Paulo, traz em sua essência o escopo para a entrega total da Petrobras às petrolíferas internacionais. Então, a Comissão Especial da Petrobras e Exploração do Pré-Sal também aprovou no dia 7 de julho deste ano o projeto de lei 4567/2016, que retira a obrigatoriedade de atuação da Petrobras como operadora única de todos os blocos contratados pelo regime de partilha e de produção em áreas do pré-sal. Então, a proposta ela foi relatada pelo deputado José Carlos Aleluia, do DEM da Bahia, que apresentou até um parecer favorável ao texto de autoria do senador licenciado e atual ministro das Relações Exteriores, o traidor José Serra. E, além ali, ele pediu a rejeição de três propostas que tramitam apensadas ao PL 4567-2016, que são os PLs 4973-2013, 6726-2013 e 600-2015. Então, a caro ouvinte, para, ao retirar da Petrobras, né, a condição de operadora única do petróleo do pré-sal, se inicia aqui então um processo de fragmentação da empresa com um único intuito de privatizá-la. Hoje, pela Lei 12.351 de 2010, a empresa deve ter participação mínima de 30% nos consórcios que atuam no pré-sal e também ser responsável por todas as atividades de exploração. Mas o PSDB e o DEM, entre outros partidos, claro, e o governo ilegítimo Temer, eles querem entregar de mão beijada, né, o património de todos os brasileiros às grandes multinacionais. Mas vamos então aos dados para melhor entendermos todo esse embrólio. Amigo ouvinte, estudos técnicos produzidos pela Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados, eles apontam que somente com o campo de Libra, sem a participação da Petrobras, a perda para a União seria de 246 bilhões. O Fundo Social, ele recebe 41,67% do excedente em óleo desse campo, ou seja, o equivalente a nada mais, nada menos, 100 bilhões de reais. Então, com metade desses recursos vão para a saúde e para a educação, esses setores perderiam nada mais, nada menos que 50 bilhões cada um. Então, a senha dos neoliberais é tamanha que poucos se importam com a perda de recursos que seriam gerados para a saúde e para a educação. Então, eis aqui mais uma demonstração, né, da política de desmonte do Estado. Os usurpadores, eles chegam ao governo sem votos e impõem à sociedade a agenda de Estado mínimo que atualmente está em discussão, o PL 241/2016. Saúde, educação, servidores e serviços públicos estão na mira do governo interino. E o golpista Michel Temer enviou ao Congresso a proposta de emenda à Constituição, a PEC 241/2016, que congela os gastos públicos. Pois é, gente. Por 20 anos, né, período em que o dinheiro economizado será canalizado para o pagamento da dívida pública, dívida essa que atualmente consome quase metade do orçamento do país. Então, como em propostas anteriores, o exemplo do projeto de lei complementar 257-16, a medida ela recai sobre os trabalhadores, sobre os servidores e os serviços públicos, e especialmente em áreas essenciais à população brasileira, como é o caso da educação e da saúde. Então, quem assistiu na passada, segunda-feira, à aprovação por parte dos deputados desse projeto de lei, realmente não pode deixar de ficar indignado. O circo assistido a quando o impeachment de Dona Dilma se repetiu. Mas voltamos então ao caso Petróleo e Petrobras. Amigos ouvintes, o impacto sobre a Petrobras é para aniquilar o conteúdo nacional, para aniquilar uma das marcas da Petrobras. Então, caso a Petrobras operasse sozinha ao campo de Libra, por exemplo, o Estado brasileiro teria uma arrecadação de 175 bilhões. E isso ocorre porque aproximadamente 46% do capital social da empresa são da União e de entes públicos federais. Então, aqui se cita o tal caos promovido pelos entreguistas. Falam que precisam incluir despesas pelo incluimento dos impostos, mas ao mesmo tempo prescindem dessa quantia, entregando de mão beijada para as Big Oil a exploração do pré-sal. Realmente eu não entendo. E assim, então, nós temos que manter bem presente que, quanto maior a participação da Petrobras em um consórcio, maior será a receita estatal. Então, também por ser líder mundial em tecnologia para a exploração de petróleo em águas profundas, os custos de produção da Petrobras são menores que os custos das demais empresas. Hoje, o gasto da petrolífera brasileira para extrair um barril de petróleo no pré-sal é de cerca de 8 dólares e no custo total de produção não ultrapassa os 16 dólares o barril. Nenhuma outra empresa no mundo produz um barril por menos de 22 dólares. Então, assim, no regime de partilha, a empresa acaba repassando à União uma parte do petróleo e para contabilizar a quantidade a ser repassada, são abatidos o quê? Os custos de produção. Então, quanto menores esses custos, maior a parcela do Estado. Portanto, mais recursos para serem investidos no país. Ou alguém acha que a Shell ou outra multinacional investirá em saúde e educação no Brasil? É claro que não, né, gente? Então, ao acabar com o papel da operadora da Petrobras nos campos do pré-sal, o projeto acaba retirando do Estado brasileiro a autonomia sobre a gestão dessa riqueza. E a empresa operadora dos campos, ela tem o poder, gente, imaginem, de decidir sobre a qualidade do óleo a ser explorado. E também quando ser explorado, com base nas condições do mercado internacional. Então o petróleo, amigos ouvintes, é uma riqueza. E todos nós sabemos que é uma riqueza não renovável. E a sua exploração deve ser racional. Especialmente no cenário atual em que o barril custa menos de 40 dólares. Então repassar campos para empresas estrangeiras neste momento é conceder a elas o direito de fazer reserva de ativos. Para quê? Para vender em momento de alta do produto. Então o Temer e os seus entreguistas, eles querem levar o filé mignon às multis. E o argumento é de que a Petrobras não tem condições financeiras para explorar sozinha o pré-sal. E esse argumento é falacioso. A empresa hoje conta com mais de 100 bilhões de reais e já recuperou 30 bilhões de reais, dos 60 bilhões que foram perdidos com o controle de preços dos derivados de petróleo. Então é mais uma demonstração de saúde financeira. O lucro brutal da Petrolífera, ele cresceu 23%, ou seja, nos valores de reais, 98,6 bilhões de reais. Isto em 2015. E o seu endividamento em dólar também caiu 5% nesse mesmo período. Então mesmo com os violentos cortes de investimentos, a expectativa é que a produção atinja 3,4 milhões de barris por dia em 2021. Então, gente, já imaginaram o que é isso para investir, se isso aí fosse investido realmente em infraestrutura, em educação? Nós seríamos em saúde. Nós seríamos, porque educação, saúde e infraestrutura são investimentos, não são gastos. Né? Então, nós poderíamos ser, sim, um dos países do topo, desenvolvidos do topo. Então, mas o importante é que nós fixemos que, mesmo com todas essas informações, o património nacional, o petróleo brasileiro, ele corre um risco sério de engordar os cofres internacionais, isso em detrimento de investimentos que deverão ser implementados no Brasil, quero dizer, deixarão de ser implementados no Brasil. Então são tais efeitos nefastos do golpe que abandonou o Brasil e que foi uma vergonha para o mundo. Então, a Petrobras declarou em fato relevante do dia 22 de julho de 2016 que alterou o modelo de alienação de sua participação também na BR Distribuidora, a sua subsidiária integral, e com isso encerrou o processo de venda vigente, no qual que recebeu três propostas que o julgou não atenderem aos objetivos da companhia, iniciando então um novo processo com novas regras para maximizar o valor do negócio. Segunda nota também, abro aspas, o novo processo é buscar parceiros com as quais a Petrobras compartilhará o controle da distribuidora, de forma que a Petrobras fique majoritária no capital total, mas com uma participação de 49% no capital votante. Ainda também, segundo o facto relevante, questões estratégicas, não definidas explicitamente no comunicado, seriam asseguradas pela estrutura da parceria. Então, o que é que se trata? Trata-se de vender o controle com o objetivo de elevar o preço pelo negócio. Então é razoável avaliar quais os motivos, né, levariam os potenciais sócios privados a elevarem as suas ofertas dando acesso ao controle da BR Distribuidora. Este prémio deve ser recuperado mediante a sua gestão do ativo, segundo a mais elementar lógica empresarial. Sendo assim, se pergunta, gente, é legítimo perguntar aqui, sim, este valor adicional a ser capturado pelo sócio privado virá de onde? Fluirá de qual outro agente econômico para o novo sócio controlador da BR Distribuidora? Então, a possível nova estrutura de propriedade e controle da BR Distribuidora levará a uma redistribuição do valor gerado pela atividade da maior distribuidora de combustíveis do país, gente. Então, para entender as mudanças que estão em jogo, visto as prerrogativas que provavelmente serão utilizadas pelo controle privado para quê? Para recuperar o seu investimento, para assumir tal função societária, nós podemos destacar algumas. Primeiro, a gestão para a cobrança da dívida com a Eletrobras. A BR Distribuidora ela é credora de 5,4 bilhões de reais que são devidos pela Eletrobras referente aos fornecimentos de combustíveis para a geração de energia elétrica. E também a efetiva cobrança da dívida pela via judicial, mas também pelo lobby político, só poderá permitir a captura deste valor pelo controle privado em detrimento dos cofres da Petrobras e da União, em contradição com o interesse público. Depois, em segundo plano, sobre o controle dos preços dos combustíveis e lubrificantes. Sobre esse controle, o controlador ele terá a liberdade para ditar os preços dos seus produtos, livre da ingerência governamental. Dizem também que a flutuação dos preços não será influenciada por políticas públicas de amortização da oscilação dos preços internacionais, controle da inflação ou compromisso de abastecimento de regiões remotas e economicamente menos rentáveis. Mas a verdade, gente, é que com isso, os consumidores dos combustíveis, diretos e indiretos, acabarão perdendo e o valor que hoje recebem que será capturado pelo novo controlador privado. E neste caso, a Petrobras está vendendo um valor que a sua subsidiária diária transfere aos consumidores diretos e indiretos de seus produtos. Também sobre a escolha dos fornecedores de derivados refinados e também da importação. Quanto a isso, o controlador pode maximizar o resultado da atividade distribuidora, adquirindo derivados importados, isso em detrimento do resultado corporativo da Petrobras e da balança comercial brasileira. E aí, gente, haverá prejuízo decorrente da capacidade ociosa nas refinarias brasileiras e a sociedade pode arcar com as consequências da desvalorização do real diante da maior procura por dólares para importação de derivados. E neste caso, gente, o valor capturado pelo controlador privado deixa de ser percebido pela Petrobras e também pela sociedade brasileira. Também, para aumentarem o lucro, o controlador privado pode adotar novas práticas de engenharia financeira a fim de minimizar o pagamento de impostos estaduais e federais. Porque enquanto estatal, os compromissos fiscais são assumidos sem maiores contradições. Neste caso, então, o valor capturado privadamente ele é desviado dos governos estaduais e federal e dos usuários dos serviços públicos. Também a gestão privada ela pode priorizar a geração de valor para os acionistas, com metas de curto prazo, de pagamento de dividendos e também de valorização das ações. Isso para quê? Para recuperar o investimento no menor prazo. Questões estratégicas e do risco para o negócio acabam sendo relegadas ao segundo plano. E neste caso, gente, o valor capturado decorre dos riscos empresariais e também ao abastecimento nacional assumido. Então é um valor de médio e longo prazo, antecipado e desviado da sociedade brasileira para o agente privado que passa a ser o controlador. Sobre os recursos humanos, a gestão de recursos humanos, ela pode aumentar a exploração da mão de obra, aumentando a extração de valores dos trabalhadores e tornando mais precárias as condições de trabalho. E neste caso captura de valor da força de trabalho, não é? Ou seja, através também da terceirização, um aumento sobre a terceirização. Sobre o aspecto das condições de pagamento, nós temos que destacar o seguinte. A BR Distribuidora, ela fornece combustíveis para diversos entes públicos. São municípios, estados e governo federal. Seus corpos de bombeiros, suas polícias, seus hospitais. E as condições de pagamento, muitas vezes, são mais flexíveis, notadamente em relação aos prazos, né, com a garantia do suprimento para a continuidade dos serviços públicos. Já aí o controlador privado provavelmente irá rever a tais condições e vai capturar este valor, né, desviado dos entes federativos, né, em prejuízo à população usuária dos serviços públicos. Também o corte em programas de patrocínio da cultura, do esporte que nós acabámos de ver nas Olimpíadas, que tivemos um ótimo desempenho e que reforçam a presença da marca BR também nas comunidades onde atua, podem ser outra medida para a captura de valor. E neste caso perdem quem? Perdem os artistas, perdem os esportistas, perde o esporte nacional, perde as comunidades e toda a sociedade, né, com empobrecimento sociocultural. E perde também a Petrobras, né, pelo prejuízo em relação ao valor de sua marca diante dos consumidores. Também a BR Distribuidora, enquanto subsidiária integral da Petrobras, permite que a estatal conheça e regule toda a cadeia de valor. Então, com o domínio sobre a estrutura de custos, é possível garantir aí então que o mercado seja competitivo. Com a alienação do controle da BR distribuidora, acaba aumentando o risco de formação de cartel, né, com a extração de valores excedentes dos consumidores. Condição para a captura também privada do valor antes destinado aos consumidores diretos e indiretos pelo mecanismo da competição. Então, sobre a repetição do mantra que não há alternativas, tudo isso na tentativa de construir o senso comum de que não existe a possibilidade ao plano de privatização, que alcança cerca de um terço do património da Petrobras, repete-se que não há outra opção, né, para lidar com uma dívida de 125 bilhões. Se apresentam indicadores dogmáticos e limites periféricos para o endividamento. Também afirmam, gente, que a decisão de vender ativos seria técnica e da natureza científica, enquanto na realidade se trata de opção empresarial cuja ordem é política. Agora, no 20 de janeiro passado, 2016, deste ano, eram necessários R$4,16 para comprar um dólar. Em 8 de agosto, agora de 2016, a cotação era US$3,14. Então, apenas a queda de um real na cotação acabou reduzindo a dívida da companhia em cerca de 125 bilhões de reais. Ou seja, um montante que quase um terço da atual dívida bruta da companhia tem ainda cerca de 100 bilhões em reservas. Então, a destacar aqui também que a produção bate sucessivos recordes com o pré-sal, alcançando quase 50% da produção nacional. Então, a integração corporativa também permite resultados positivos, mesmo até diante da desvalorização do petróleo, com a maior fatia da receita sendo transferida da exploração de produção para a área de abastecimento, ou seja, a área de refino, logística, distribuição e comercialização. E em 2015, do lucro bruto de 98,5 bilhões de reais, o abastecimento e a DBR distribuidora responderam por 46,2 bilhões de reais, né? E 46 foi o abastecimento, e 46,2 e 8,41 bi no caso da BR Distribuidora. Então, privatizar e ceder o controle da BR Distribuidora para aumentar o preço da sua venda é transferir valor da Petrobras, valor da sociedade brasileira, para um agente privado, né, com sérios riscos à integridade corporativa da companhia, no seu fluxo de caixa futuro e também à segurança energética do Brasil. Eu vou tomar uma aguinha, eu venho já, eu quero relembrar a campanha O Petróleo Tem Que Ser Nosso, e que nós devemos, sim, primar por sermos tão fortes quanto eles foram nossos antepassados, foram na defesa da Petrobras. Eu volto já, fiquem por aí.
Thank you.
Então, com o nosso programa Política e Cidadania, vamos falar então sobre o que é que os movimentos sociais e as entidades populares que integram a campanha O Petróleo Tem Que Ser Nosso. Esses movimentos, eles retomaram, né, no final do ano passado, né, as plenárias regulares, bem como também estarão programando diversas atividades contra leilões de petróleo realizados pela Agência de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP. E os encontros, eles ocorreram no auditório do Sindipetro do Rio de Janeiro, lá no centro do Rio de Janeiro, né, com uma expressiva participação de representantes de entidades sociais. A previsão é que se realizem reuniões mensais. E aqui em São José dos Campos nós vamos também agendar reuniões com os diversos sindicatos, trazendo também líderes sindicais e população para o debate e para o movimento. E a primeira atividade da nova agenda, ela foi realizada de um ato no dia 3 de outubro de 2015, isso em frente ao edifício 7 da Petrobras, alusivo ao 59º aniversário da empresa, né, e foi criada com a instituição do monopólio estatal do petróleo, a Lei 2004-53, isso para fazer frente às demandas do país em desenvolvimento, emprego, saúde, educação, moradia, entre outras. No entanto, aqui eu faço um parênteses para lembrar que ações isoladas não têm visibilidade, acreditando que somente uma ação conjunta e ao mesmo tempo, por parte dos funcionários das distribuidoras e da Transpetro, poderá então paralisar o país, poderiam com isso ter força suficiente para mudar o cenário presente. Porque nós somos e sempre fomos contra os leilões. Os integrantes da campanha contra os leilões, em seus pronunciamentos, eles manifestaram preocupações, né, com as recentes notícias sobre a pretensão de que os leilões avancem sobre áreas do pré-sal, entre outras estratégias para o Brasil. E no entendimento da plenária, a retomada dos leilões foi anunciada em grande parte em consequência da pressão sobre o governo federal exercida pelas multinacionais e pelos lobistas, reunidos na conferência Rio Óleo e Gás, ocorrida na Rio Centro. Os leilões de petróleo, realmente, amigo ouvinte, representa uma ameaça à soberania. Porque aí, segundo os oradores, é preocupante na atual geopolítica mundial. E foi também destacado que o pré-sal é estratégico para o desenvolvimento e a projeção do Brasil no cenário internacional, já que, por sua magnitude, o pré-sal é capaz de gerar riqueza para o país, que, por sua vez, se bem utilizada, poderá reduzir a desigualdade social e também contribuir substancialmente para o desenvolvimento do nosso país. A plenária realizada no Sindipetro do Rio de Janeiro, tempos atrás, contou também com as presenças do Frei Lenci e do engenheiro Paulo Métrica, além do advogado Modesto da Silva. E o secretário-geral da Sindipetro do Rio de Janeiro, Manuel Cancela, ele defendeu a necessidade de se intensificar a campanha para dar uma resposta organizada contra a realização dos leilões da ANP. Ele defendeu também a realização de atos, bem como atividades unitárias envolvendo a Federação Nacional dos Petroleiros e a Federação Única dos Petroleiros e demais entidades, né, que integram essa campanha contra os leilões e em defesa do Projeto de Lei dos Movimentos Sociais, a PL 531/2009. Mas falemos agora então um pouco sobre a trama das multinacionais. O presidente da EPET, o Silvio Sinadino, uma sumidade em petróleo, ele destacou a trama das multinacionais e seus lobistas para criar um cenário que acabe constrangendo a Petrobras. Para o Silvio Sinadino, a ideia em curso pelo lobby internacional é provocar vários leilões desnecessários à demanda nacional para levarem a Petrobras a um estado estafante, né, induzindo a população a acreditar na pendência dos leilões, o que é inteiramente falso. Só às empresas estrangeiras e às economias centrais em crise interessa acelerar o leilão das riquezas minerais brasileiras. O vice-presidente da EPET, o Fernando Siqueira, ele também denunciou a tentativa da ANP de tirar da Petrobras áreas de exceções onerosa e também o megaposto Libra para levá-los ao leilão. Foi também analisado detidamente a questão da zona económica exclusiva e as notícias foram sobre as pretensões da ONU de abocanhar 7% dos royalties do nosso petróleo, isso em função da alegação de que nossas áreas petrolíferas ultrapassam os limites do mar territorial de 200 milhas. As nossas reservas estão a 300 milhas. As notícias destacam que a ONU ela quer royalties da faixa entre 200 e 350 milhas náuticas. Este é um tema muito polémico, não é? E o advogado Modesto da Silva, ele defendeu que seja feito um estudo jurídico aprofundado sobre essa questão para um posicionamento preciso da campanha nesse sentido. Já o engenheiro Paulo Metri, ele sublinhou que tais notícias constituem um diversionismo, pois tal reivindicação da ONU não procede. Também o diretor sindical do Sindipetro do Rio de Janeiro, Francisco Soriano, ele lembrou as palavras do renomado economista Carlos Lessa, de que é melhor o melhor para o Brasil é proteger suas reservas petrolíferas, deixando-as no subsolo nacional. Soriano também lembrou que Lessa disse que o petróleo é a melhor moeda para o país. Assim, as lideranças convidam a todos e a todos os brasileiros e brasileiras para participar da campanha que promete retomar com força total. Eu espero que sim. E eu, então, aqui assim até passo, né? A página no Facebook, 100% Brasil, o petróleo tem que ser nosso. Se inscrevem 100% Brasil, o petróleo já vai aparecer na nossa página. Né? E acompanhem, então, aqui aí nessa nossa página as ações e também as notícias sobre esse assunto. E juntem-se a nós, gente, porque é do interesse de todos. Se realmente nós pensamos no futuro dos nossos filhos e netos, nós temos que prestar muita atenção ao nosso petróleo, porque é daí que poderá vir um bom futuro para eles. Mas afinal, amigo ouvinte, eu gostaria de passear um pouco pela história da Petrobras para que a gente possa realmente ter uma ideia melhor sobre o seu passado, sobre o seu presente e o seu futuro. Porque eu gostaria de iniciar essa parte perguntando, afinal, o que é que aconteceu com a Petrobras? Afinal, o que é que aconteceu com o petróleo brasileiro? Porque brigam desvariadamente pelos royalties, o petróleo desapareceu, e o pré-sal continua a ilusão. E agora, José? Eu ainda me lembro. Eu era pequeno e o mar bramia, como dizia o poeta. Nem se falava em petróleo no Brasil, a não ser para negá-lo. Éramos um displicente e imprevidente colónia dos Estados Unidos. Eles aqui dominavam tudo. Impuseram e consagraram uma frase. Não há petróleo no Brasil. E nós aceitámos como fosse uma frase irreputável. O Brasil aceitou, menos Monteiro Lobato. Monteiro Lobato que combatia as multinacionais e se voltou para a luta. Luta que parecia insensata. Uma luta que demonstrar e provar que existia petróleo no Brasil. E, coitado, foi preso, solto, e um dia publicou num jornal um mapa da América do Sul em que todos os países que tinham limites com o Brasil estavam cheios de petróleo, menos o Brasil. E a explicação dele, arcaica na época, não se mostrou verdadeira depois. Quando Deus criou o mundo, ele determinou todos esses países serão petróleo, menos o Brasil. Coitado, ele teve que se exilar, morou lá nos Estados Unidos e em 1960, nos Estados Unidos, o coronel Drake da Pensilvânia, já não aguentava aquele mau cheiro que parecia vir do fundo da terra, ele contratou algumas pessoas, foi furado o primeiro poço de petróleo do mundo e ninguém imaginava o poder dessa façanha. Então, quase 100 anos depois, surgia no Brasil uma companhia civil militar com o slogan empolgante, patriótico e aparentemente libertador. O petróleo é nosso. E com isso, a partir de 1950, surgiu no Brasil então um movimento de libertação. Mas o petróleo mesmo só aparecia muito mais tarde. E como tudo, no Brasil, devorado pela corrupção. Mas aí criaram o Ministério de Minas e Energias e logo depois a Petrobras. E na época nós já, é bom lembrarmos, nós já importávamos mais de 20 bilhões de cruzeiros, né, de combustível, total que foi só aumentando. E aí o petróleo bruto, arrancado da terra, acabou significando pouco, porque depois de extraído, esse petróleo precisa ser refinado, precisa ser transportado, distribuído, transformado na realidade mais visível e utilizável, que é o combustível. E fomos-nos convencendo então da realidade de uma economia baseada no petróleo. Mas, por interesses puramente pessoais e políticos, agigantaram e encarceraram de tal maneira a Petrobras que cada barril arrancado da terra custava pelo menos duas vezes o preço do petróleo no mercado. Então, essa, amigo ouvinte, é a herança que ficou para a Petrobras de hoje, praticamente desde 1950, 1960, e que agora se transformou em tragédia, catástrofe, se continuar assim. Em 1979, o general Geiser, então presidente, ele nomeou para a Petrobras um japonesinho audacioso e ambicionado, que tinha sido seu ministro das Minas e Energia. Há mais de 20 anos, é o homem mais rico do Texas. Tem mais posse de petróleo que a família Bush, que nasceu lá. Então, se já que o Wake, ele mora no Texas com os filhos, precavidos, eles nem aparecem por aqui pelo Brasil. Mas não foram só eles que enriqueceram, né? Foram milhares. Só quem empobreceu foi o povo brasileiro, né? Apesar das descobertas de petróleo irem se multiplicando até chegar a este maravilhoso que é o pré-sal. Então o petróleo entrou definitivamente, amigo ouvinte, na realidade dos aspiradores do poder. E na divisão dos cargos, a Petrobras era mais cobiçada e ambicionada do que muitos ministérios. Então a Petrobras, de porteira fechada, como se diz hoje, tem cargos portentosos e prodigiosos. E esses cargos são tão concentradores administrativamente que são ainda mais concentradores em matéria de fortunas. Eu gostaria aqui de falar sobre a era FHC e o petróleo, a chamada era da traição. O sociólogo foi um raio de destruição que caiu sobre o Brasil. Ele desestatizou tudo. As maiores empresas estatais foram trocadas por ações de empresas falidas, que não valiam nada. Há anos e anos, com a FHC no poder, este jornalista ele acabou pedindo até uma CPI para apurar a fortuna dos membros dessa desestatização e de seus apaniguados, mas não deu em nada. A FHC, ele queria doar a Petrobras, ele só não teve coragem, e esse é o traço principal do seu caráter. E então ele criou o que chamou de licitação, assim mesmo, sincopado, e que existe até hoje. E com isso ninguém foi preso ou caçado por causa disso, né? Licitavam de preferência postos com petróleo já descoberto e comprovado. Então isso é da vergonha de tanta traição. E o Supremo Tribunal Federal não deixou nem fez nada para acabar com essas licitações. Terminou a traição da FHC, vieram outros, né? Então, amigos ouvintes, no entanto, Dona Dilma, ela acabou modificando ou mudando também algumas coisas, porque também era pressionada, né? Também era pressionada. A Dilma ela queria acabar logo com as licitações, mas ninguém sabia como, e aí a EPET aconselhou: essa licitação de agora não tem maior importância e espera a senhora assumir. No entanto, Dona Dilma logo mudou de lado. E já se dito e se repete: não há ninguém mais conservador do que um revolucionário no poder. E a Dona Dilma não era nem nunca foi revolucionária, mas combatia o bom combate no caso das licitações. Só que não demorou muito, virou logo de lado e de camisa. E o governador do Paraná, Roberto Requião, chamou também o Procurador-Geral do Estado e pediu a ele para preparar uma ADI, a ação de inconstitucionalidade, para entrar no Supremo, o que foi feito. Então, nos primeiros votos, a Petrobras foi ganhando por 4-0. A impressão é de que não perderia, mas lê do engano. A ministra Dilma, ela chamou o presidente do Supremo, o Nelson Jobim, para reverter a questão, e então o ministro Eros Grau, que atendia Jobim por sinais, acabou pedindo vistas do processo. Dois meses depois, a ação entrou em pauta, a ADIM foi derrotada por 7-4, e assim as licitações foram aumentadas e até fortalecidas. E o que é a Petrobras hoje? Hoje tudo isso foi minando a Petrobras, foi arruinando o seu patrimônio, fabricando prejuízos colossais, muito embora ela seja, lógico, lucrativa, ela tem muita possibilidade de lucro, e até de superar esses prejuízos, né? Mas ao mesmo tempo também surgiu o valorizado pré-sal, né, que acabou retumbando no mundo inteiro. E o Brasil subiu aos céus da energia petrolífera. Né, foi registrado no apogeu da OPEP, né, e foi até saudado como a nova potência petrolífera. Nem pré-sal, mas nem petróleo convencional. Não sabiam nada desse pré-sal milagroso, nem os obstáculos que teriam que enfrentar. E ainda mais importante, o custo da operação quando o mercado teria que pagar por um barril. Mas o petróleo hoje, o preço do barril de petróleo em valores corrigidos de dólar, ele só obteve o máximo de valor de R$ 120 120 dólares o barril. Mas desde 1861, a oscilação do preço do óleo viscoso e lucrativo, ele é acompanhado de crises, de creches, de salavancos e muitos lucros para os árabes. Alguns países árabes, eles já se preparam para a possível escassez futura de petróleo. Mas a maioria vive num cenário de luxo artificial, né? Sem investir, de facto, na melhoria das condições de vida de sua população. Nós podemos observar isso no Iraque, uma das maiores reservas do mundo, mas que é assolado por catástrofes humanas e financeiras o tempo todo. São cidades destruídas e muita fome, e mesmo a região estando sob um bolsão quase infinito de óleo. Outro exemplo está na Venezuela, que em outros tempos tinha crescimento pujante e forte, com boa qualidade de vida, mas que, com a queda expressiva, né, do valor do petróleo, do barril de petróleo, enfrentou e está enfrentando grandes dificuldades. Eu não estou preparado, tanto que a Venezuela hoje é dependente a quase 100% do petróleo, né? Então, a disparada do preço do petróleo em 1972 acabou levando o Brasil a estourar sua dívida externa, com a nossa matriz de transporte erroneamente modificada do transporte por trem para veículos automotivos. E assim, dos tradicionais 20 dólares o barril, o preço em menos de um ano saltou para 60 dólares o barril. E o preço aumentou em 3 vezes no prazo de um ano. Por isso, não devemos nos esquecer que o petróleo é a forma mais rápida de terminar crises ou também de criar crises. Então, uma possível disparada poderia ter ocorrido já no início deste ano de 2016. Né? Com as relações cortadas entre a Arábia Saudita e Irã, em outros tempos, o preço do barril já teria disparado. Né? E por que razão é que isso não ocorreu? Ocorreu por 2 motivos, que apontam para a inversão do tradicional movimento no preço do petróleo. O primeiro motivo é que os Estados Unidos agora estão extraindo o óleo combustível diretamente do xisto, né? com uma contaminação violenta do seu solo, mas com um lucro absurdo. E aí, ao invés de importar e também depender dos árabes, os Estados Unidos da América estão investindo na tecnologia de extração do xisto. Isso aí é a grandes profundidades no solo, né? E transformando em óleo para refino e combustível. O segundo motivo está ligado ao primeiro também. Como os americanos estão menos dependentes da importação, né, o consumo está bem adequado à produção. O resultado é que a Arábia Saudita e o Irã chamaram então os seus embaixadores de volta e o preço do petróleo caiu. É que nessa mesma semana também os Estados Unidos divulgaram um relatório sobre o estoque de gasolina do país. E para susto de todos, o estoque é o mais alto da história, auxiliado pelo inverno mais ameno de 2016. Então esses dois acontecimentos acabaram por, eu diria, por abafar a crise entre os árabes, que é séria. E o fiel, fiel da balança no Oriente Médio, que é a Arábia Saudita, de uma tradicional aliada dos Estados Unidos da América, né? E como o Irã é também o tradicional inimigo dos americanos, essa é uma crise que inspira cuidados. Então o valor hoje é mais baixo do que a crise de 2008, mas ainda está longe dos preços do abaixo de 20 dólares praticados em 1950. Então a tendência, quando se observa apenas os dados sem contexto com os eventos, pode até sugerir que os preços vão continuar desabando. Mas no caso do petróleo, apenas olhar dados acaba não condizendo com a realidade. E porquê? Pois é que esses dados são muito dependentes dos acontecimentos macroeconómicos ligados às guerras, debates e desavenças entre as nações. Né? Então, pode ser sim bastante enganoso, né, se prever que o preço do barril vai continuar caindo. Mas então, qual seria o cenário que nós podemos observar para o futuro? Então, diante da incerteza, talvez um bom modelo para dar algum tipo de noção sobre o que esperar que o preço do petróleo seja o random walk ou o caminho aleatório. Não, então, aproveitando os dados históricos do preço do barril do petróleo desde 13 de agosto de 2015 até o dia 4 de janeiro de 2016, criou-se aí um cone de incerteza para o preço do barril. E se observou que o lado pessimista da previsão nos leva para o preço do barril de 28 dólares e 88 centavos. Então, se isso acontecer, os preços para as ações da Petrobras e todas as outras petrolíferas do mundo vão acabar derretendo. Por outro lado, gente, a versão otimista da previsão, ela nos leva a um preço do barril de petróleo de 44 dólares e 73 centos, né? O que torna então as ações petrolíferas bem interessantes, ou seja, um aumento de 10% do preço do barril, pode levar a um aumento bem maior para as ações. Então a probabilidade dessa oscilação de preço correta é de 95%, mas isso não garante acerto, visto que 5% de chance de dar tudo errado é, sim, também um valor alto. No entanto, amigo ouvinte, no dia a dia, se ligarmos essa oscilação aos eventos que estão ocorrendo no mundo, né, então nós poderemos ter investidores com grandes negócios positivos. Por exemplo, um facto que pode colaborar, né, para o cenário de alta de preço do barril de petróleo é que o inverno americano ainda não foi forte de facto. E não é que ainda não foi, que as tradicionais nevascas não vão acontecer. E as nevascas, elas podem apenas estarem atrasadas, mas se elas vierem, mais óleo será usado para aquecer as casas nos Estados Unidos da América. Outro fator importante também é a detonação da provável bomba de hidrogênio por parte da Coreia do Norte. Então, mesmo isso aí sendo uma fraude, o que se sabe é que uma bomba forte com bom poder de destruição foi realmente detonada. Então, se alinharmos o fator Coreia do Norte, briga entre os árabes, um frio mais forte nos Estados Unidos da América e a crise migratória na Europa, pode ser que o preço do petróleo escolha o cenário de alta, né? Ou seja, 44,73 dólares, né? Não parecerá então tão fictício. E assim, hoje o barril, vocês vejam, acabou de ser cotado, peguei o preço ontem, 52,95 dólares. Então por aqui nós podemos ter então uma ideia da pressa dos entreguistas e a fome das Big Oil sobre o nosso pré-sal. Porque ninguém tem o poder de previsão, ainda mais com coreanos e árabes, mas a história realmente nos mostra que mais cedo ou mais tarde os eventos hoje vão se repetir. Mas uma coisa historicamente é quase certa. O preço do petróleo ainda vai oscilar muito, mas muito mesmo. E também dar muitos sustos, mas muitos sustos mesmo, seja para o lado otimista, seja para o lado pessimista. Mas como se pode observar então, os problemas enfrentados pela Petrobras não se devem totalmente à má gestão, muito embora a corrupção seja uma pontualidade desde a data da sua fundação. Agora, entregar o pré-sal, tirar a Petrobras como operadora única, né, dessa nossa riqueza, realmente é entregar o ouro para os bandidos. Bem, gente, muito obrigado a todos pela vossa audiência. Até o próximo programa Política e Cidadania, quando então nós focaremos novamente nas reformas. Qualquer dúvida, entre em contacto nós, por e-mail, né? Nós teremos um imenso prazer em atendê-los e em esclarecê-los.